É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Rui Mugiatti sobre o tema violência nas escolas. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, desembargador.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos.
Desembargador, episódios de violência dentro das escolas brasileiras tornaram-se cada vez mais frequentes nos últimos anos. O senhor poderia começar traçando um panorama desse problema no nosso estado?
Na verdade, o nosso estado ele reflete a situação geral, como você bem disse, nas escolas brasileiras. E nós percebemos intuitivamente, e também pelos noticiários, que esse fenômeno não é só no estado, ele é generalizado. E, aparentemente, é um fenômeno que retrata a situação atual de uma certa face da nossa cultura. Nós chegamos nesse estágio e encontramos esse tipo de problema em todos os estados do Brasil, ele está acontecendo, e ele corresponde a um desafio que nós temos que enfrentar e fazer um trabalho de modo a encontrar as suas causas e o tratamento que melhore possa ser dado para ele.
Uhum. Desembargador, como a base familiar da criança ou adolescente pode influenciar na violência dentro das escolas?
Na verdade, essa base familiar, ela corresponde ao lugar de onde ela vem, essa violência. Porque a violência revela uma disposição de caráter. E o caráter de uma criança, de um adolescente, de qualquer pessoa, né, ele é formado a partir da sua convivência familiar. Nós temos ali a formação da pessoa e a internalização dos valores dessa pessoa, aquilo que ela incorpora para formar seu caráter, a sua personalidade. Nós falamos, usamos também a expressão formação moral da pessoa, e essa formação moral, essa educação, ela vem de casa. A base familiar é que proporciona esta formação da pessoa. A formação da pessoa, portanto, é um trabalho que os pais desenvolvem no dia a dia, juntamente com seus filhos e para eles. Faz parte da criação dos filhos e o trabalho educativo dos pais, mas propriamente dos pais. Esse trabalho vai ser complementado na escola, mas os pais são os grandes responsáveis por ele. É uma educação moral, mas não é uma educação de aprender igual da escola, onde você aprende matemática, geografia, português. Porque a pessoa não aprende a ser boa. Ela é boa. Ela vai se tornando boa no dia a dia. E nós vamos vendo isso imperceptivelmente. Mas como a pessoa se torna boa? E é isso que é o grande trabalho dos pais, um papel importantíssimo, porque é sobre a base da pessoa que depois tudo vai ser construído. Então, a base familiar, nesse caso, é tudo. E nós podemos perceber daí que como a violência vem justamente de uma falha nessa base, que essa crise na escola, no fundo, ela é a transposição de uma crise da família para a escola.
E, desembargador, essa crise teria a ver um pouco também com a questão da vulnerabilidade social que esses pais talvez estejam?
Sim, ela tem toda crise, toda situação de crise vem de algum tipo de vulnerabilidade, também a social, mas de outros outras causas existem também. Porque não é uma crise exclusivamente decorrente da carência econômica, mas de uma carência da formação da família, dos laços familiares. E isso pode acontecer em qualquer classe social. Claro, a carência econômica pode desencadear uma crise dos laços familiares. Principalmente porque, se não houver uma base econômica adequada, a família pode se desagregar, pode jogar para a rua seus membros a fim de buscar recursos de fontes ou de atividades que podem causar perigo, que podem tornar mais vulnerável ainda as crianças. Nós sabemos que, por exemplo, o furto, a prostituição são fontes de renda. Então, uma família que estiver numa situação de carência econômica muito grave está com seus membros em risco se não tiver uma formação moral adequada para enfrentar essa crise. Mas nós percebemos que é uma crise basicamente de valores. Essa crise ela pode ser provocada por problemas econômicos, mas também por outros problemas, como problemas dos próprios valores em si. Um desgarçamento dos valores. Nós percebemos hoje, por exemplo, muitas situações de violência, muitas situações, inclusive, de um indiferentismo da própria sociedade em relação ao papel da família, que não apoia a família. Porque a família, os pais estão, hoje, eles contam com menos aliados do que antigamente. Hoje, nós vemos que de um modo geral, a sociedade não tem pela família o apreço que tinha até um tempo atrás e não dá para ela todo o apoio que ela precisa para poder desenvolver esse papel tão importante que é de formar esses novos seres que estão surgindo ali. Então, nós vemos pais hoje sozinhos, praticamente. Né? Os programas de TV, o cinema, pouco estão se importando com o papel que eles desempenham para ajudar ou para atrapalhar os pais nessa formação. E aí nós vamos ver depois as consequências. Essa é uma questão muito delicada. E nós, às vezes, vemos esse problema de outros ângulos. Por exemplo, né, a questão de você não violar a ingenuidade da criança. Porque a ingenuidade é justamente aquele papel celofane que envolve a criança. Ela é muito fácil de ser violada. Mas que é muito importante para que os pais possam desempenhar bem essa função, esse trabalho de formar essa pessoa. Porque uma pessoa em formação é como você está fazendo um bolo, digamos assim. Ninguém pode mexer no forno, ninguém pode ir lá estragar, olhar, porque ali está um bolo crescendo que qualquer coisinha vai atrapalhar e pode depois não ter mais conserto. E é isso que acontece. Seria preciso mesmo que toda a sociedade ajudasse os pais nesse papel, tivesse a consciência de que existe esse papel, até para que os próprios pais possam assumi-lo e desempenhá-lo do melhor modo possível.
E, desembargador, como a escola pode ajudar a construir esse convívio harmonioso que garanta o respeito aos direitos humanos?
Bom, aí a escola ela vem num segundo tempo. Ela já recebe a criança pressupondo que essa criança venha com uma base moral construída, ainda em formação, mas já tem essa base. Que nós sabemos, e os psicólogos já confirmam isso, no segundo, terceiro ano de vida, a criança já vai formando o seu caráter, as tendências para a prática de boas maneiras, mas principalmente de ter um bom sentimento pelas pessoas, de ser uma pessoa boa, de querer ser uma pessoa boa, de querer o bem, de querer ajudar os outros e assim por diante. Bom, na escola, todas essas boas tendências, elas são daí confirmadas para que essa construção se prolongue e se consolide. Então, esse é o papel da escola, a consolidação da pessoa moral e daí a construção da pessoa cidadã. Aí a cidadania é com a escola, porque a cidadania é justamente a relação da criança com a comunidade, a criança na relação com os outros, o papel da pessoa na comunidade, o papel político, a responsabilidade política, a responsabilidade social, a responsabilidade ecológica. E aqui nós vemos que a escola ela aparece justamente nessas situações mais novas, como a ecologia, o meio ambiente. Né? As crianças ultrapassam rapidamente os pais nessa consciência e dão muito mais valor para a água, para a preservação da terra, para evitar a sujeira, a degradação, para preservar as plantas, para plantar mais, para amar os animais e assim por diante. Nós já vemos que os nossos filhos já nos passaram isso aí. Então, isso é o papel da escola. E também, claro, ensinar uma profissão, ensinar, dar as informações necessárias e dar a essa criança a capacidade de raciocinar e de ter um desenvolvimento para a profissão, para uma profissão e o seu autossustento depois.
Desembargador, na opinião do senhor, a escola tem cumprido esse papel com eficiência?
A escola justamente é o nosso tema de hoje. Ela tem encontrado dificuldades, por quê? Porque ela está recebendo uma criança com uma formação de valores, uma formação moral deficitária. Né? E aí a questão da violência. A violência justamente já é o quê? Uma criança que chegou ali sem que os pais tivessem cumprido a sua parte. E aí a escola vai encontrar uma dificuldade, porque a crise da família passa para a escola. E as consequências dessa crise vão envolver os professores, que vão ter também dificuldade de lidar com isso, porque o papel deles não é o papel de pais. Papel de professores. Eles vão ensinar português, vão ensinar geografia, matemática. Eles não podem ensinar uma pessoa a ser boa. Isso ela tem que trazer de casa, da formação que os pais deram para essa criança. Agora, na escola, uma vez que haja essa base, nós vemos a criança deslancha, o adolescente, para justamente ir para um caminho de uma pessoa em plenitude, um cidadão em plenitude, capaz de construir a ele próprio e a sua sociedade.
Desembargador, que alternativas podem ser tomadas para solucionar ou amenizar um pouco esse problema?
É um problema complicado, né? Porque nós vemos como que nós vamos... Aí nós teríamos que olhar as famílias. É um problema complexo porque ele abrange justamente as duas instituições mais importantes para a construção da pessoa. A pessoa moral, a pessoa cidadã. E a coisa está lá na... O problema, a causa, né, está lá na base, que é a família. Então, eu vejo assim, um primeiro passo seria aproximar essas duas instituições básicas da sociedade, família e escola. Elas precisam se aproximar mais. Mas nós vemos que muitas vezes há uma dificuldade muito grande dos pais em se interessarem pelas coisas da escola. Mas o que é estranho, porque a escola desempenha um papel essencial na formação dos seus filhos. Mas é necessário, seria muito bom que acontecesse essa aproximação, porque unindo forças, é claro que trocando experiências, dialogando, buscando soluções, a criatividade e a capacidade das pessoas, principalmente das pessoas de boa vontade e interessadas em resolver o problema, essas pessoas vão encontrar soluções. E onde isso aconteceu, muitos resultados muito bons foram conquistados, no sentido de os alunos serem mais interessados, de os pais exercerem melhor suas funções, porque aí é uma complementaridade e essa construção ela nunca tem fim. É a construção da pessoa e da sociedade. Essa seria um primeiro caminho. E existem outros, é claro. Por exemplo, a questão muito difícil hoje de resolver, que é a questão do diálogo. Se fala muito em diálogo, mas as pessoas parece que têm dificuldade de dialogar. Para elas é mais fácil falar na internet, falar no tablet, falar no Facebook, porque aí ali é só digitar e não precisa se comprometer demais em sentimentos. Né? E é projeção de imagem, da própria imagem ali. Né? Então, o diálogo mesmo envolvente, que é o diálogo de pessoa a pessoa, ele hoje está cada vez mais raro, infelizmente. E isso é preciso tomar muito cuidado. É um fenômeno que na sociologia é chamado de reificação das relações. Que é as relações se tornarem coisas, como coisas. E isso faz com que haja uma despersonalização no tratamento do um para com o outro, o que é uma coisa muito perigosa. Porque aí as pessoas passam a se comportar, a se relacionar apenas em papéis. O aluno para o professor cobrando do aluno, né? O consumidor falando com o vendedor e assim por diante. E a pessoa fica num casulo, escondido atrás de alguma coisa. Então, veja, é preciso que a pessoa venha à tona. O ser humano integral, a pessoa, uhum. a pessoa mais autêntica que está lá dentro de cada um, e essa pessoa se relacione com a outra pessoa, enxergando a outra pessoa como um outro eu. E quando isso acontece, quando há essa personalização da relação, o diálogo se torna muito mais rico e enriquecedor. E a própria linguagem se torna um instrumento de integração, de coordenação das ações, de modo justamente aquilo que nós queremos, conter a violência e fazer surgir relações amorosas, de solidariedade autêntica e familiar. Porque na escola, por exemplo, vamos ver um exemplo qualquer, uma evasão. Um aluno faltou, e falta muitas vezes, e continua faltando. Então, se dentro da sala de aula existir esse tipo de relação personalizada, os colegas não vão se conformar com aquela falta, porque eles vão sentir a ausência de um amigo. O professor vai saber, mas o que está acontecendo com o Fernando, com o Ricardo? Não é possível que ele não venha. Vamos todos atrás dele. Não é possível. Não vamos perder o Fernando. Nem que tenhamos que fazer o máximo de nós. Para tudo. Vamos atrás dele. Não vamos prosseguir sem ele. Isso é a personalização. Isso é a empatia, é uma relação pessoa a pessoa, não de papel com papel apenas.
Uhum.
Então, também esse é um caminho importante, né? Um outro caminho na escola seria também uma revisão dos currículos, para que esses currículos toquem mais a vida dos alunos, toquem mais o que eles são no dia a dia, e não sejam despejados sobre eles como um papel do professor, uma função do professor, e depois cobrados, porque o professor tem que cumprir o seu conteúdo e levar as notas lá para o caderno. Não, os conteúdos têm que ser uma forma de relação social, uma forma de se relacionar com o mundo, para que esses alunos encontrem, através desse conteúdo, uma alegria maior de viver, um prazer maior de viver, uma maneira de ser melhor, conquistem o prazer de aprender, que isso é tudo. Esse é o grande papel do professor, trazer para dentro de cada aluno o prazer de aprender e a capacidade de raciocinar, porque se eles tiverem isso, eles têm tudo.
Uhum.
Então, esses são os vários caminhos, e existem outros, é claro, mas eu estou apontando alguns que são importantes, que eu vejo como importantes e que poderiam colaborar, ajudar bastante nessa questão.
Uhum. Desembargador, e o que nós precisamos em termos de iniciativas do poder público para que esse índice de violência nas escolas diminua?
Me parece assim, que o poder público, a primeira coisa que ele precisa fazer, antes de mais nada, é ele sair do ciclo da violência como fator de violência. Porque o poder público, ele participa do ciclo de violência como um dos agentes. Então, isso é fácil de perceber, por exemplo, no sistema carcerário. Dentro do sistema carcerário, o poder público, ele é um agente de violência, porque ele retroalimenta a própria violência através das omissões e do mau gerenciamento daquele sistema. É lógico que na escola a situação é totalmente outra. Lá o poder público, ele tenta, justamente através dos professores, que são pessoas maravilhosas, são verdadeiros heróis da nossa sociedade. Os grandes heróis da nossa sociedade são os professores. Eles sustentam praticamente toda essa questão. Eles assumem um papel de formar os cidadãos para que nossa sociedade possa ser construída. Mas, infelizmente, por causa das grandes dificuldades que eles encontram, eles também acabam se estressando, eles também acabam sem perceber, entrando nesse ciclo de violência e não colaborando para ele ou não praticando aquelas ações adequadas para que ele não seja alimentado. Então, o Estado ele precisaria fazer algumas coisas concretas. Um tempo atrás foi anunciado que em cada escola haveria um psicólogo à disposição daquela escola para atender os casos difíceis. E, infelizmente, aqui no Paraná, inclusive, foi isso. Infelizmente, isso não se concretizou. Me parece que isso seria muito importante, porque, imagine, se você for analisar, quem é pai e mãe sabem disso. Qualquer adolescente precisa de um psicólogo para concluir a sua adolescência de um modo bom. Uhum. Porque a adolescência, por definição, é um período de crises. Crise de identidade, a grande crise é essa. Então, dentro de uma escola onde há tantos adolescentes, crianças, um psicólogo seria algo extremamente bom, que é uma política muito boa que poderia ser implementada. Enquanto não houver, as escolas devem se valer dos serviços existentes, que estão nos postos de saúde, nos CRAS. Os CRAS também são uma coisa muito boa que aconteceu, porque eles têm justamente um papel. Um dos papéis do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, é de apoiar famílias que estão em dificuldades, para orientar, para prevenir crises maiores. E eles também podem estar mais próximos das escolas e as escolas deles, para que ambos se ajudem no enfrentamento desses problemas. E o CRAS faz parte de política pública, né?
Uhum. Estamos falando ao vivo com o desembargador Rui Mogiatti, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema violência nas escolas. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, desembargador, como combater essa violência que muitas vezes começa dentro de casa e em locais que deveriam abrigar, proteger e socializar?
Bom, aí a questão ela fica... Né, como combater tudo isso? Nós teríamos que adotar verificar que tipo de violência se trata. Há várias formas de violência. Naquela comunidade, me parece que seria necessário ser feita uma reflexão a respeito das características de violência que existem dentro dela. E isso poderia ser feito através de reuniões entre pais e professores, com participação de toda a comunidade, não necessariamente somente de pais e professores. Então, esse é um problema que toda a comunidade e a comunidade escolar, a comunidade dos pais, todos os agentes que atuam nesses ambientes, poderiam estar reunidos para identificar o problema, identificar esse problema, procurar as causas dele, e procurar soluções em conjunto para essas causas possam ser afastadas e possam ser combatidas. Existe hoje, por exemplo, dentro já de algumas comunidades e em algumas comarcas do Paraná, alguns municípios, isso já está acontecendo, um projeto chamado de Justiça Restaurativa.
Uhum.
Essa Justiça Restaurativa, ela busca justamente a resolução de problemas de conflitos que podem ocasionar violência, através da participação de todos os atores envolvidos e do restabelecimento das relações destruídas ou desconstruídas, para que elas sejam reconstruídas numa base saudável e para que isso com a participação dos próprios interessados. Isso já está hoje em nível de projeto para ser implementado, e já existem inclusive obras escritas e lançadas na comunidade científica, dentro em breve nós poderemos estar assistindo várias escolas implementando o projeto da justiça restaurativa como um modo de combater a violência de uma maneira humana e inteligente dentro do seu ambiente. Existem também aquelas noções relativas à cultura da não violência. E a não violência nós podemos assistir, encontrar nos exemplos do Gandhi, do Martin Luther King, e que mostram a capacidade do ser humano de fazer o enfrentamento de situações de violência através de uma atitude moral de libertação e de, uhum. e de afirmação dos valores do amor e da fraternidade e da solidariedade. Então, são esses os caminhos que estão disponíveis hoje. Dentro do Poder Judiciário, a segunda vice-presidência, que hoje tem como seu representante o desembargador Fernando Budziak, no Tribunal de Justiça do Paraná, está empenhada na propagação de um projeto que já tem vários anos de existência, mais de uma década, que é o projeto Justiça se Aprende na Escola. E está justamente fazendo o desdobramento desse projeto para incluir essa ideia da justiça restaurativa e para incluir também a ideia de cidadania. E aí o projeto seria Justiça e Cidadania se Aprendem na Escola. Uhum. Para disponibilizar à escola um serviço que abranja não apenas noções a respeito do poder judiciário, de como ele funciona, visitas aos fóruns, às casas de justiça, mas também para que as pessoas que atuam no poder judiciário vão até a escola e levem sua experiência, os seus conhecimentos jurídicos e sociológicos para que a escola, os alunos possam desenvolver a partir das suas próprias experiências e a partir da sua capacidade, do seu próprio conhecimento, as noções de cidadania em relação à justiça e em relação aos valores fundamentais da sociedade.
Desembargador, nas escolas, a violência vai desde a destruição do patrimônio público até a ameaça de professores. Como o senhor acredita que a questão cultural afeta nesses problemas?
Nós vivemos realmente numa cultura que, infelizmente, traz sinais importantes de violência na sua história. Né? E isso, existe até uma passagem do Darcy Ribeiro, na sua obra O Povo Brasileiro, que trata desse assunto, dizendo justamente que nós herdamos as marcas culturais do feitor ou capataz da escravaria, que era aquele que aplicava aos escravos todo o rigor das punições físicas. Isso está, segundo Darcy Ribeiro, dentro da nossa cultura. E por isso nós temos uma certa tolerância à violência, a situações de subjugação, de castigo. Então, a violência, ela, de alguma forma, ela está na nossa cultura e nos impede de combater de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais firme e direta, todas as formas de violência. Então, nós... veja, a violência na escola é uma face, é um reflexo da violência que existe na cultura. Uhum. Isso não há dúvida nenhuma. A violência não está só lá na escola, ela está por toda parte. Nós encontramos isso no trânsito, encontramos nas relações conflituosas entre pessoas, em todos os lugares. Então, ela pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer momento. Mas o que nós precisamos é justamente desenvolver a cultura da não violência e trabalhar abertamente nesse sentido, de que a violência não é uma coisa boa, de que a violência gera violência, portanto, para se combater a violência, não se pode combater violência com violência, porque justamente é isso que faz com que ela se torne um círculo vicioso e nos leve para um redemoinho, da onde nós não conseguimos sair. Desse modo, já olhando o mundo como um todo, nós percebemos que também esse problema não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. E nós vemos situações de conflito, de violência acontecendo em várias partes do mundo. Então é preciso que nós desenvolvamos essa cultura para que ela possa abranger todas as relações humanas no planeta. E de uma maneira bastante firme, a partir de um conhecimento dos valores básicos que devem, dos princípios básicos que devem reger a nossa convivência, ter a consciência deles, que são os princípios da justiça, da fraternidade, da solidariedade, do respeito pelas diferenças, do pluralismo, da convivência pacífica, seja entre as pessoas que formam o nosso povo, seja entre as nações do mundo inteiro. Então, esses valores é que têm que ser desenvolvidos, que têm que ser compartilhados como aqueles que devem moldar a nossa sociedade como um todo. Uhum. Então, e isso, a escola tem um papel fundamental nisso, porque são valores justamente de formação da cidadania para a construção de uma sociedade.
Desembargador Rui, infelizmente nosso tempo acabou, mas quero agradecer a presença e participação do senhor aqui conosco.
Muito obrigado, da mesma forma.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero sua companhia. Até lá!